Bom dia, hoje é 8 de abril de 2024. Sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor editorial de Ópera Mundi, e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Na vida das grandes cidades brasileiras, sobretudo nas periferias do Sudeste, dois fenômenos sociais se entrelaçam, embora no senso comum sejam antagônicos: a ascensão da religiosidade pentecostal, neopentecostal, e a estruturação da criminalidade. Como o crime, sobretudo o tráfico de drogas e o poder miliciano, convive com o discurso evangélico? Por que a taxa de homicídios cai em São Paulo, mas não no Rio de Janeiro, onde o pentecostalismo é mais forte? Por que devemos olhar essas questões com profundidade, sem buscar nas soluções fáceis dos programas policiais as respostas para o combate à violência? E a política, como se relaciona com esses dois universos? Para tratar dessas e de outras questões associadas a esses fenômenos, Opera Mundi recebe o pesquisador e jornalista Bruno Paes Manso, autor do premiado A República das Milícias. Paes Manso lançou no ano passado A Fé e o Fuzil: Crime e Religião no Brasil do Século XXI, pela editora Todavia. A gente começa logo depois da vinheta. Não percam. Bom dia, Bruno. Obrigado por voltar aqui à Ópera Mundi.
Imagina, bom dia, Haroldo. Eu que agradeço o convite. Sempre um prazer aí estar batendo papo com vocês.
Ô, Bruno, você começa seu livro numa primeira pessoa radical, assim, né? E o primeiro capítulo narra a sua decisão de buscar uma das fontes do seu primeiro livro, O Senhor X, sobre matadores da periferia. E só que para falar de religião. Eu acho essa história super interessante. Eu queria que você contasse um pouco ela para aqui, para a nossa audiência. Acho que o pessoal vai gostar de saber quem é o Marcelinho e como é a sua relação com essa fonte.
Legal. É, pois é, eu, na verdade, eu comecei toda a minha trajetória de pesquisa, né, que começou no final dos anos 90, entrevistando matadores, para matérias que eu fazia numa época que São Paulo tinha muitos homicídios. E eu pesquisava e escrevia sobre essa violência, entrevistando e perguntando para os matadores por que eles mataram e quem eles mataram. Foi esse o princípio da minha trajetória que resultou no primeiro livro que eu escrevi, que é O Homem X, sobre essa cena de violência em São Paulo. E sempre me chamava atenção o discurso deles, convicto de que era algo que se repetia entre várias entrevistas que eu fazia, de que eles diziam que todo mundo que eles matavam merecia morrer. Eles descreviam para mim o nóia, o atrasalado, o vacilão, o cagueta, uma série de categorias de pessoas que mereciam morrer nessa cena de violência em São Paulo. E, ao mesmo tempo, essa cena era uma cena que multiplicava os homicídios, porque cada assassinato gerava processos de revanche, porque os amigos da vítima que foi morta se articulavam para responder e matar o assassino. Daí os amigos do assassino que morreu iam lá, se articulavam para matar. E é nesse caos que eu estava, sobre o qual eu estava escrevendo quando publiquei esse livro, O Homem X. E, para continuar a pesquisa, eu tinha que continuar conversando com essas figuras, para continuar me aprofundando sobre essa cena, e tinha muita dificuldade de entrevistar, né? Porque é muito difícil você falar sobre assuntos íntimos que podem, de repente, significar a perda de liberdade dessas figuras, dependendo se ela confia ou não em você. Ela pode se sentir vulnerável, falar sobre o homicídio que praticou, para um jornalista não é trivial, né? E aí eu comecei a apelar para os ex-matadores, os ex-traficantes, os ex-bandidos de uma forma geral. E nessa cena aqui eu conheci o Marcelinho, né? Que é uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos, se tornou um amigo, inclusive, e que havia sido uma das figuras que vendia crack no Embu e nos anos 90, e que tinha sofrido um atentado no meados dos anos 90 e se convertido. Ele tomou 12 tiros e se converteu. E aí eu comecei também, paralelamente a essa cobertura de violência, né, me apaixonar e buscar me aprofundar sobre esse universo, sobre, em relação a esse universo evangélico e sobre esses processos que eles chamam de processos de metanoia, de transformação mental a partir da conversão, de renascimento, né? São pessoas, e isso era muito comum, e eu comecei a colecionar esse tipo de histórias, que vive, a partir do momento que ingressou na cena criminal e nessa cena de violência, conforme elas vão envelhecendo e sobrevivem, não morrem nessa trajetória, elas percebem que essa luta é uma luta muito vazia, inevitavelmente, que ela só vai sair pela cadeia ou pelo caixão, né, como eles dizem. E percebem que é uma luta por nada, eles abrem mão dos laços com família, a esposa, irmã, mãe, parentes, para viver nesse conflito, nessa guerra particular entre homens, né? E muitas vezes percebem que é um esforço para nada, né? E entram numa profunda depressão, numa profunda crise que não tem mais retorno, porque já tem um monte de gente querendo matá-los, eles já têm vários assassinatos comprometidos e já estão numa cena, aprofundados nessa cena, mergulhados nessa cena, que não tem mais como sair. E a igreja surge como uma porta de saída, né? Como uma escada para esse fundo do poço, a partir do momento que eles têm...
E até para uma espécie de um comprovante de reconciliação com os inimigos, né? Ou seja, eu falo assim, olha, eu estou na igreja, por isso você pode confiar em mim, né? Marcelinho,
sim,
conta isso.
E é um processo que, para mim, era muito profundo, assim. Eu achei tudo isso muito interessante, porque era uma transformação real. A partir do momento que você reconhecia os seus erros e reconhecia que você não queria mais viver daquela forma, se arrependia da sua trajetória, um arrependimento sincero e um pedido de perdão existencial, e a partir dessa sensação de que você estava arrependido e foi perdoado, você renasce numa nova identidade e numa nova possibilidade de vida, que implicava, inclusive, isso que você mencionou, pedidos de desculpa no dia a dia, de inimigos que estavam querendo te matar. Então, o Marcelinho teve que viver esse processo de ir lá e falar para os rivais dele, para as pessoas que tinham conflitos com ele. Falar,
olha, os caras seguinte, que tinham dado 12 tiros nele, né, Bruno?
12 tiros e outros também que tinham problemas antigos com ele. Falando, olha, é o seguinte, eu sou evangélico, vim aqui pedir desculpas, eu renasci em uma outra identidade, estou indo na igreja, estou numa outra cena, estou aqui de espírito aberto, você faz o que você quiser comigo. Inclusive, eles têm essa disposição para morrer, inclusive, né, porque implica uma coragem, né, e uma disposição para morrer junto com Jesus Cristo, que dá para eles coragem para fazer esse tipo de acordo, né, e se expor e pedir a desculpa para quem eles devem pedir. Se você quiser me matar, você me mata, eu vou morrer feliz, porque eu estou convertido. Mas é isso, eu estou vivendo esse processo de perdão. E a partir desse momento, ele renasce numa outra identidade. E para mim, esses processos de transformação eram muito ricos, né? E eu vi e conversei com policiais que eram matadores e se converteram, com outros traficantes, com outros criminosos, que eu ia colecionando essas histórias, mas porque eu aprendia muito com eles, né? Era uma forma de conhecer uma parte da cidade e esse processo religioso que eu não conhecia, mas eu não sabia o que fazer com elas, porque me pareciam casos muito pessoais e transformações muito pessoais, ligadas a crenças muito pessoais. Eu me sentia inseguro de escrever sobre esse tipo de crença, porque me parece que religião todo mundo tem a sua e todo mundo tem direito de acreditar na sua. E quando você, como jornalista, entra nesse universo mágico, você corre o risco de entrar num assunto privado demais, muito pessoal. E isso só começou a mudar, né? E eu só comecei a ver isso como objeto de um livro quando eu escrevi A República das Milícias e conheci a história do Complexo de Israel, do Peixão, do traficante do Rio de Janeiro, que era pastor e traficante ao mesmo tempo, que tomou uma região do Rio e se enxergava como um pastor ungido, como um pastor tocado por Deus. Ele sonhou com Deus, nesse sonho Deus diz para ele dominar os bairros nos arredores do Complexo de Israel, e a partir desse momento ele cria e amplia o seu domínio para essa região da zona norte do Rio, mas usando a religião para exercer um domínio político na região. Então era a religiosidade sendo usada para produzir obediência e para ser usada na política. Coincide, claro, com 2018, 2019, com a ascensão do bolsonarismo e com a ascensão do discurso religioso para a esfera política, usando a história da batalha espiritual, a teologia do domínio e toda essa ideia de luta do bem contra o mal que casa com as teorias conspiratórias da extrema-direita via Olavo de Carvalho, congregadas pelos algoritmos nas mesmas bolhas, que leva o discurso da guerra para a política e da guerra calcada em valores de bem e mal, né? Então eu falei, não, é o momento, né? É a hora de eu tornar todas essas histórias que eu conheço, venho acompanhando há 20 anos, públicas. Eu acho que agora tem um livro aí para ser escrito.
Ô Bruno, qual é a grande descoberta da escrita desse livro, assim? Porque essas histórias, imagina a hora que você junta tudo, tem um processo de compreensão, né, na hora que você escreve. Qual foi o grande aprendizado da escrita desse livro para você?
Olha, eu acho, Haroldo, que o grande aprendizado, e é algo que eu venho vivendo, né, nos últimos 20 anos, é a gente compreender, primeiro, um processo de urbanização muito intenso que vem acontecendo no Brasil. Eu acho que a gente está falando a respeito de um país que até os anos 40, 50, era dominantemente rural. 70% das pessoas viviam no campo. E essas pessoas, com 400 anos de história de latifúndio, escravidão, coronelismo e monocultura, etc., migram para as cidades e passam a conviver com a modernidade nos centros urbanos. E uma série de soluções passam a ser criadas a partir dessa mistura de culturas e de realidades, né? Então, eles deixam aquele ambiente rural onde você tinha uma rede de proteção familiar ou mesmo uma capacidade de produção de alimentos que fosse difícil e exploratória, mas você tinha uma possibilidade de você ter uma rede de proteção, né, tradicional, e mesmo vinculada à religiosidade, às festas que existiam no campo, uma mentalidade rural brasileira que migra os pesos para a cidade, as cidades passam a congregar 85% da população brasileira. Então, essa transformação é muito profunda e muito grande. E, ao mesmo tempo, a gente imaginava, Haroldo, com a redemocratização, que a gente ia resolver essa crise e essa desigualdade, essas injustiças que passam a se concentrar nas cidades, pelo processo democrático e pela racionalização do Estado e pela luta democrática no Estado. Então, surgem os partidos progressistas, a Igreja Católica vai para as periferias com as comunidades eclesiais de base, trabalhando a ideia de conscientização política dos pobres, para você votar direito em pessoas compromissadas com seus direitos. Então você vai ter esse trabalho de conscientização política, isso também nos sindicatos, as indústrias vão ter que compreender que vão precisar conceder direitos, surge um novo sindicalismo, surge o PT, surge o PSDB nas universidades. Você tem uma ideia que, via Estado, de cima para baixo, a gente ia criar uma sociedade mais justa, mais racional. Então, as discussões ficavam no âmbito político. Banco Central independente ou não? Estatização ou não? Qual o tamanho do Estado? Qual o tamanho das políticas públicas? E, paralelamente a isso, e essa talvez, para mim, é a grande descoberta, diante de um Estado fragilizado que entra em crise ao longo desses 30 anos, a gente vê uma vida nas periferias muito intensa, e as soluções brotando da miséria, as soluções brotando de baixo, nesses bairros pobres que viviam na miséria e precisavam encontrar soluções nas cidades, onde se você não tem dinheiro, você está morto, você é humilhado pela polícia, você é assassinado pela polícia, você não come, sua família vai para a rua. Dinheiro é oxigênio nesse mundo urbano. Sem dinheiro você não é nada. E aí esses grupos, via facções e via igrejas, cada um no seu mundo, passam a produzir soluções para criar espíritos e comportamentos mais voltados para essa vida, onde é necessário ter dinheiro, é necessário ganhar dinheiro, é necessário ter capacidade de consumo para não ser morto, para não ser humilhado, para ser respeitado e tudo mais. Então, o que a gente imaginava que seria uma solução de cima para baixo foi uma solução poderosa que foi se formando de baixo para cima, sem que a gente visse, e quando a gente abriu o olho, eles estavam mandando no Brasil. Estavam elegendo o presidente, estavam influenciando nas políticas públicas, estavam financiando campanhas, estavam financiando políticos e estavam com um projeto de futuro que veio, inclusive, forte com a extrema-direita, que a gente falou, de onde surgiu isso? E tinha uma história por trás disso, né?
O Bruno, tem uma relação dialética, digamos assim, entre o crime e a igreja? Ou seja, eles não só apontam para soluções, dão respostas diferentes para os mesmos problemas, mas acabam dando soluções complementares, ou seja, se relacionam. Né? O próprio caso do Marcelinho, acho que eu vou pedir desculpa para retomar ele mais uma vez, mas me parece ser muito interessante, porque a solução, a vida vale muito e a vida não vale nada, tem um espaço de mediação, né? Que se constrói. Por isso que eu estou falando em uma relação dialética entre os dois. Não sei se faz sentido isso que eu estou falando.
Faz sentido, porque, na verdade, eles são mundos opostos, né? É tese e antítese, vamos dizer assim, né? A igreja, de um lado, é a porta de saída do crime. E o crime significa tudo aquilo que ao encontro dos valores religiosos, né? Porque o criminoso, ele exerce a opressão, ele é covarde, ele rouba dos mais fracos para ganhar dinheiro. Então, em tese, são dois mundos opostos. Mas, com o passar do tempo, vai se formando uma síntese dessa relação. Porque eles vão dizendo e vão percebendo que, nesse mundo urbano, que é necessário ganhar dinheiro para sobreviver, é possível você ganhar dinheiro e conviver com a comunidade e oprimir menos do que deveria oprimir. Então, você tem, de um lado, a teologia da prosperidade, que passa a pregar o ganho material como um significado da bênção divina, como um significado do amor de Deus em relação a você. Quanto mais dinheiro você ganha, mais amado por Deus você é. É uma prova do amor de Deus, esse reconhecimento que te permite ganhar dinheiro e sobreviver e ter uma vida plena nas cidades. Da mesma forma, o religioso e o criminoso, ele vai de forma mais profissional na cena do crime. Ele vai percebendo que é possível ganhar dinheiro e ganhar mais dinheiro nessa cena criminal com menos conflito, porque conflito significa custo e, ao mesmo tempo, tendo uma relação melhor com a comunidade. Ele vai lavar dinheiro na economia, ele vai criar postos de gasolina, vai criar fintechs, atuar com criptomoedas, vai participar de fundos de investimento privado, vai ter empresas de transporte público, times de futebol, gerando emprego e tendo uma relação diferente com a comunidade e se colocando, inclusive, como um cidadão de bem sendo aceitado na sociedade. E, inclusive, investindo em campanhas parlamentares nos municípios, criando organizações sociais, porque esse dinheiro, conforme ele passa a entrar em dólar em grande quantidade, ele é lavado e ele ingressa na economia. Então, você vai rodando a economia e, ao mesmo tempo, esses valores passam a se complementar e dialogar entre si. Então, você passa a ter uma afinidade e um novo tipo de mercado criminal diferente do que era 50 anos atrás, onde a violência era fundamental, onde a opressão era fundamental. Essa síntese que surge dessa solução dialética periférica, ela é justamente uma solução mais adaptada aos desafios da modernidade, né, da cidade. Então, concordo, é isso. Eu acho que tem essa relação. Você pegou bem.
Agora, por que o pentecostalismo é o oposto e, ao mesmo tempo, o espaço da síntese da criminalidade? O que explica essa relação entre a fé e o fuzil?
Eu acho que ele é o oposto em diversos sentidos, porque uma relação espiritual e uma relação religiosa, implica a vida em comunhão, principalmente a partir do Novo Testamento, se a gente for pensar no Novo Testamento, que você, de alguma maneira, não só na religião cristã, mas também no islamismo, no budismo, nas próprias religiões xamânicas indígenas, etc., você trabalha com a ideia de dissolução do seu ego para você despertar em você a capacidade de amar ao próximo como a si mesmo. A vida em comunhão explica esse exercício de você deixar de pensar em si próprio. E o crime é o oposto disso, porque você está escravizado pelo dinheiro, pela necessidade urgente de sobrevivência. E essa necessidade urgente de sobrevivência implica seu ego aguçado. Você está numa selva, você precisa matar para não morrer. Então, é o tipo oposto de postura em relação à vida. Um pensa apenas em si próprio, mesmo que isso implique uma covardia contra mulheres, contra crianças, contra pessoas mais fracas que você, para você roubá-la, para você praticar um crime e beneficiar a si próprio. A religiosidade, ela significa a vida em comunhão, a compreensão do outro e a capacidade de amar o outro como a si mesmo. Então você não pode, de alguma forma, exercer esse tipo de covardia. Pelo contrário, o mais frágil tem que ser alvo da sua generosidade, do seu serviço, da sua prestação de ajuda e de solidariedade. Então, em tese, são mundos opostos. Mas, a partir do momento que você passa a enxergar a religiosidade como uma forma de ganhar dinheiro, como uma forma de você vencer a batalha espiritual na luta do bem contra o mal, e você começa a desenhar os seus inimigos relacionados a categorias de inimigos como feministas, comunistas, representantes das comunidades LGBT, você começa a colocar nesse espírito religioso uma disposição para a guerra e para o conflito, inclusive para a eliminação do inimigo que é associado ao demônio, por exemplo. Então você tem uma postura mais violenta, uma postura diferente do que, em tese, a religiosidade prega. Então é uma síntese diferente que surge com a modernidade, com a disputa por poder, com a luta por poder, né? Uma luta por poder pautada pelos valores religiosos, né?
O Bruno, porque essa relação dialética, de certa forma, eu entendo que ela funciona muito bem para explicar até a redução da violência em São Paulo de homicídios, né? De alguma forma está associado a isso. Embora tenha muitas outras explicações possíveis, mas, como a presença do PCC, etc., né? Que a gente já discutiu, e acho que inclusive com você na última entrevista. Aliás, a entrevista foi bastante interessante, recomendo que as pessoas vejam. A entrevista anterior que eu fiz com o Bruno. Agora, no Rio de Janeiro, você tem uma ascensão muito mais forte do pentecostalismo do que em São Paulo, né? É significativamente muito maior a comunidade evangélica no Rio do que em São Paulo. E lá você não tem essa queda de homicídios. Como é que você vê essa contradição? Ou seja, em tese, a presença evangélica puxaria para baixo a violência, mas ela puxou mais numa cidade em que não é tão evangélica assim, embora a presença evangélica seja muito forte na periferia de São Paulo também. Como é que você vê essas questões? Está sem áudio, Bruno.
Eu comparo no livro e conto algumas histórias comparando as estratégias de transformação do PCC e das igrejas evangélicas. Eles têm métodos parecidos. E qual é esse método que eu acho interessante? Você consegue, pelo PCC e pelo novo discurso que o PCC traz para o crime, desconstruir os processos de vingança que eu testemunhei nos anos 90. Aquele mata-mata de articulação para matar o que matou seu amigo e que produzia, muitas vezes, 10 anos de conflitos e casos como o que eu acompanhei de um homicídio que gerava 156 homicídios em 5 anos em decorrência dessas vinganças, que era o que gerava um efeito multiplicador dos assassinatos. O que acontece quando surge o PCC? ele fala o seguinte: em 1993, depois do massacre do Carandiru, em 1992, um ano depois, fala, ó, e ao mesmo tempo num contexto de surgimento de uma identidade masculina crítica de periferia, junto com hip-hop, junto com Racionais, que passam a falar o seguinte: aí, pessoal, irmão tem que parar de matar irmão. A gente está num processo de autoextermínio, é isso que o sistema quer. A gente precisa parar de se matar, porque o nosso inimigo é a polícia, o nosso inimigo é o sistema. Então, eles criam um novo propósito e uma nova identidade para a cena criminal que permite redirecionar comportamentos. É a partir da transformação do foco da luta do PCC e da construção de um novo propósito de vida para os criminosos que o crime começa a se transformar em São Paulo e você começa a ter uma visão mais profissional e mais pragmática do crime, que vai levar o crime paulista a ser um importante vendedor de drogas para o Brasil e para o resto do mundo num período de 20 anos. Vai levar um processo de profissionalização a partir da construção de propósito que redefine comportamentos a partir de um novo sentido de luta. A igreja, ela faz isso também. Ela fala que a partir do momento que você converte, se converte, você está com Cristo, você é amado, então a igreja, ela produz autoestima, que era fundamental, uma produção fundamental para as periferias que eram exterminadas e ninguém ligava, então você cria um processo de amor próprio, de autoestima a partir do discurso religioso, e com a teologia da prosperidade, um espírito moderno de autocontrole, de novas formas de comportamento voltados para o ganho financeiro, voltados para o ganho no mundo do mercado e de consumo, né? Você cria maçonarias de pobres nas redes evangélicas, pessoas que se ajudam e se articulam e contratam porque têm valores parecidos com o seu, dando um novo propósito de vida no sentido de uma vida eterna e num sentido de uma salvação eterna. É um novo propósito que promove novos comportamentos e novas formas de viver nas cidades. Só que o PCC, nessa cena profissional, ele articula o mercado do crime e acaba com os processos de vingança. Então, o PCC tem um papel mais importante do que a própria igreja na regulamentação do crime. Ele vira essa agência reguladora do mercado do crime. No Rio de Janeiro, a gente vê processos semelhantes, via igrejas evangélicas acontecendo, inclusive seduzindo traficantes do Terceiro Comando Puro, milicianos e tudo mais, mas os confrontos entre grandes grupos, eles continuam, porque você tem o Comando Vermelho, o Terceiro Comando Puro, as milícias em disputas territoriais frequentes, o que diminui a redução, porque esses mercados de crimes desequilibrados, em conflitos com grupos semelhantes disputando território e poder, levam a guerras e a confrontos. Então, a redução é menor. Só que, Haroldo, no Rio também houve uma redução significativa dos homicídios, mesmo em 2022 e em 2023, apesar de disputas localizadas em Jacarepaguá e na Barra da Tijuca. Os homicídios no Rio são incomparavelmente menores do que eram em 94. Eles viveram processos parecidos, numa escala não tão grande como a de São Paulo, mas também viveram processos de redução. Os locais que tiveram explosão de homicídios foram no norte e no nordeste do Brasil a partir dos anos 2000, que eram os menos violentos até 2000, e a partir dos anos 2000 eles cresceram, porque o tráfico e a venda de drogas e o crime começou a chegar lá em uma nova dimensão. E você proporcionou um desequilíbrio nos mercados criminais desses estados, com facções e grupos brigando entre si num novo processo de mercado criminal nesses lugares. E lá os homicídios explodiram, as vinganças seguiram, etc. Mas no Rio também houve essa queda, né?
Certo. O Bruno, tem uma questão que você falou e eu não queria deixar passar, que é a seguinte: tem uma O neopentecostalismo fala muito na conversão via Jesus, né? Ou seja, Jesus é o grande ator, né? Aceitar Jesus, entrar em relação com Jesus, Jesus quer isso, Jesus quer aquilo. Por outro lado, é cada vez mais forte o uso do Velho Testamento nas igrejas evangélicas, e, de certa forma, isso repercute, inclusive, na teologia católica, né? Você o próprio catolicismo acaba voltando muito mais para o, se voltando muito mais hoje em dia para o Antigo Testamento do que na minha juventude, na minha infância e juventude, por exemplo. Como é que é essa contradição entre por que que o Velho Testamento ganhou tanta importância no discurso evangélico, que em tese vem, inclusive, dos evangelhos que são do Novo Testamento? Estou te perguntando isso porque uma das questões, lendo seu livro, que me veio isso acontece porque esse Deus do Antigo Testamento é mais vingador, é mais violento do que o do Novo?
É interessante, esse aspecto é fundamental para os dias de hoje, né? Mesmo, basta dizer, o próprio complexo de Israel, né? Que tem uma bandeira de Israel, a estrela de Davi em neon, em cima da caixa d'água, o peixão se associa e ouve esse Deus guerreiro que fala com ele, esse Deus que manda ele dominar locais vinculados ao Comando Vermelho, que está associado ao inimigo. A gente vê a Universal, principalmente, vem com muita força, o próprio Templo de Salomão, né? E todas as referências da Igreja Universal em relação a Israel e ao Antigo Testamento, que, na verdade, tem duas leituras, né? E foi escrito em diversos momentos históricos, mas que, por um lado, está ligado a uma luta por libertação que tem a ver com a Gênese e com as 12 tribos oprimindo povos opressores. Então, você, por um lado, tem um discurso de libertação importante no Antigo Testamento, mas, por outro lado, você tem uma parte importante escrita durante os períodos das dinastias de Davi e Salomão, que é justamente uma ideologia imperialista que justifica o domínio sobre outros pobres a partir dessa leitura do povo ungido, do povo escolhido por Deus, que dá uma sustentabilidade moral para as guerras, né? Inclusive, eu menciono nesse livro um estudo que foi feito sobre o Antigo Testamento, que faz um cálculo que o Deus do Antigo Testamento matou 25 milhões de pessoas na Bíblia. Então, só com o dilúvio foram 20 milhões, em outros momentos, mais 5 milhões, em defesa desse domínio, a partir do momento que esse domínio político se justifica por representar os valores morais e bíblicos, né? Então, você tem essa tensão no Novo Testamento que vai ser desfeita com a chegada de Jesus e com o Novo Testamento, com o discurso que fala da questão da comunhão e do amor ao próximo de uma forma mais clara. Mas eles retomam esse Deus guerreiro. E o próprio Jesus, para os pentecostais e para os neopentecostais, que se misturam, claro que é uma diversidade de leituras bíblicas, né? Mas ele vai ser um Jesus guerreiro, né? A leitura desse Jesus vinculado ao Antigo Testamento vai ser um Jesus guerreiro, porque você mistura uma série de leituras e de teologias modernas, como a leitura do domínio, a leitura dos sete montes e a própria visão escatológica das Assembleias de Deus, que enxergam o mundo na iminência de acabar, tá? Na iminência do fim. E quando o mundo acabar, você precisa ter o máximo de pessoas colocadas em postos-chave da política, nas universidades, nas escolas, no dia a dia, para que essa batalha espiritual do bem contra o mal seja vencida. E, curiosamente, isso ganha uma força a partir de 2014 e 2015 nos ambientes das redes sociais e das internets, porque esse discurso da guerra espiritual, ele casa muito bem com os discursos conspiratórios da extrema-direita, do Olavo de Carvalho, do gramscianismo, do globalismo, do comunismo tomando a América Latina, e passam a enxergar a política como uma grande guerra, como um ambiente de guerra em que os inimigos esquerdistas, feministas, representantes da comunidade LGBT, contra os valores das famílias, os valores bíblicos, defensores do aborto, devem ser combatidos. Então você tem uma nova frente de batalha que ajuda a gente a entender por que que aquelas figuras que a gente vê durante 2 meses acampando na frente do exército, elas estavam tão comprometidas no que elas acreditavam, qual luta elas acreditavam fazer parte. E você via que havia convicção naquelas pessoas, né? E é justamente em torno dessa compreensão de que eles vivem uma luta do bem contra o mal fundamental para o futuro do Brasil, né? Que converge a partir desses últimos 5 anos nessa leitura evangélica e de extrema-direita que faz a cabeça de muita gente, que cria um projeto de futuro para a extrema-direita, né?
Você acha que essa relação entre a fé e o fuzil está relacionada também ao conservadorismo político?
Eu acho que ao reacionarismo político, mais do que ao conservadorismo político, né? Esse fundamentalismo não acontece só entre os evangélicos. A gente vê o Talibã, o Hamas e uma série de outros grupos, né, que se enxergam numa luta religiosa para vencer e os valores ocidentais que estão acabando com a tradição, estão tentando impor o modo de viver da sociedade judaico-cristã aos valores religiosos e tradicionais. Então, se no Oriente Médio você tem, talvez, uma luta para viver como o califado há 1000 anos atrás, agora a gente tem, aqui no Brasil, em outras comunidades modernas, uma tentativa de voltar 50 anos atrás, onde o homem era importante, onde a masculinidade guerreira era importante, onde o homem, como protagonista familiar, era fundamental. E é justamente nessas sociedades onde o homem realmente está deslocado, é uma questão muito vinculada à masculinidade, que esses guerreiros surgem com muita popularidade, né? Esse espírito guerreiro, esse espírito do domínio pela violência, se associando a crenças, né, a dogmas, passa a ter um peso maior, né? Voltar 50 anos atrás, quando o homem era importante, quando o homem sabia o seu lugar, quando o homem tinha seu protagonismo e seu espaço, né? Então, assim acaba juntando as duas coisas, né? E é reacionário mais do que conservador, é voltar anos atrás, né? É voltar para o passado, que eu entendi, o passado.
Ou seja, é mais do que uma nostalgia, é um programa reacionário mesmo, no sentido estrito.
É um programa reacionário, diante, Haroldo, isso é interessante, o mundo que está em plena transformação. A gente está acabando com o emprego, a tecnologia está chegando, a gente não sabe como vai produzir identidades no mundo futuro, antes era via emprego, via trabalho, como é que vai ser quando a tecnologia assumir o comando e não tiver mais trabalho para as pessoas, vai ser economia do cuidado, como de você ser pago por um Estado que distribui dinheiro para você cuidar das pessoas, como alguns falam, como vai ser esse futuro? E diante desse interregno da gente não saber o que vem, de não saber como vai ser o futuro, a gente vive esse momento de certeza, incerteza, é melhor você voltar para o passado, que você entende as coisas. A ordem está associada ao passado, não ao futuro. Então, essa vulnerabilidade e essa insegurança faz ter projetos reacionários muito fortes e muito sedutores, né?
Tá certo. Eu vou fazer um breve intervalo, Bruno, para falar que amanhã o Breno vai estar lançando o livro Contra o Sionismo em Santa Maria. Eu acho que a gente tem aí o card, senão eu ponho daqui a pouco na tela para vocês. E também pedir o seu apoio ao jornalismo. Olha lá, tá aí. Lançamento em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Debate sobre a questão palestina e sessão de autógrafos com Breno Altman. Amanhã, terça-feira, 9 de abril, às 19 horas, tá certo? Você que é aí do interior do Rio Grande do Sul, não perca. Tá certo? Além disso, queria lembrar que o Operamundi está com o Café com História para você, para os assinantes, para os apoiadores e para os membros pagantes do canal de Operamundi no YouTube. O Breno, dia 27 de abril, às 9 da manhã, no sábado, aqui em São Paulo, na Tapera Taperá, vai estrear o nosso programa presencial. Você pode ir lá e assistir a conferência que ele vai dar sobre os 50 anos da Revolução dos Cravos, a Revolução Socialista que mudou a história de Portugal nos anos 70, tá certo? Não percam. Se você é membro pagante ou apoiador de Opera Mundi, você ou recebeu um e-mail com os detalhes sobre a inscrição ou você pode acessar a aba de comunidades do YouTube, tá certo? Se você está ouvindo esse programa no podcast, em outro lugar, no Twitter, etc., não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, faça isso. Aliás, se inscreva em todas as nossas redes sociais. O jornalismo de Opera Mundi precisa tanto do seu engajamento enquanto internauta, quanto do seu apoio como contribuinte financeiro para a gente poder ampliar e aumentar o nosso alcance. Bruno, como é que se encontram todas essas, digamos, eu vou usar uma palavra de maneira provocativa, que não é facções da sociedade brasileira, nesse conservadorismo que dá no apoio ao Bolsonaro? Porque a gente vê a polícia apoiando o Bolsonaro, né, os policiais militares, o exército, enfim, quem tem o poder das armas, tanto o poder legal concedido pelo Estado, quanto o poder ilegal dos traficantes, e as igrejas que se relacionam com esses universos de maneira bastante complexa, todos se reunindo em torno de uma figura como o Bolsonaro. Por que que todo mundo aí se junta politicamente?
Olha, me parece, eu acho que a gente, como jornalista, né, Haroldo, você sabe, a gente está escrevendo sobre transformações que estão acontecendo agora, né? Então, o jornalista dá a cara
aliás,
a tapa...
Aliás, esse é um dos motivos pelos quais a gente erra muito, né? Mas tudo
exatamente,
bem.
Exatamente. A gente está vivendo esse processo de transformação, né? E o jornalista, ele tem essa disposição para escrever no calor dos acontecimentos. Então, a gente sempre, ao mesmo tempo, tenta, com muita humildade, mas também prestando atenção nos fatos, tentar falar sobre coisas que estão acontecendo. Mas eu acho que tem uma divisão importante pós-Nova República aí, que está vinculada a uma certa desilusão da política, por um lado, uma desilusão, inclusive, entre os pobres, da capacidade do Estado de promover soluções para a vida nas cidades. E eu acho que a gente está falando de vidas urbanas, onde o mercado é cada vez mais forte e essencial. Então, é necessário ganhar dinheiro. Não adianta nada você fazer uma luta coletiva se você não tem dinheiro sequer para comprar passagem de ônibus para fazer essa luta. Antes de tudo, você tem que ganhar dinheiro.
E, aliás, nesse sentido... desculpa, eu pus na tela aí um comentário do Eli Feliz. Os evangélicos estão de boa com a milícia porque se eles também estão de boa com os marcos, eu imagino que ele quis dizer narcos. Uhum. Essa, o fundo dessa pergunta vem também do comentário do Eli Feliz. Continua.
Sim. Que é justamente esse discurso da ordem em defesa do bem, né, que começa a pegar. E essa desolusão, essa descrença, esse ceticismo em relação ao Estado faz com que a política seja vista como uma forma de você tomar o Estado. E a partir do momento que você toma o Estado, você ajuda seus aliados a ganhar dinheiro a partir das políticas públicas que vão favorecer os seus aliados, as bancadas do boi, da Bíblia, da arma, da venda de armas, do crime ambiental e uma série das próprias atividades milicianas, né, de controle territorial. Você toma o Estado e você consegue arregimentar votos para que esse grupo tome o poder e favoreça os negócios desses que são aliados seus e que têm valores parecidos com o seu, valores, muitas vezes, e boa parte deles, pautados pelos valores bíblicos e tradicionais, né? Do outro lado, você tem a Nova República ainda, que serve de inspiração para outra parte do Brasil, né? Que é um país de alguma maneira dividido, que enxerga no Estado ainda esse indutor de transformação e enxerga o Estado como o seu objetivo principal, que é exercer um monopólio legítimo da força em defesa de uma Constituição democrática que consiga fazer com que as diferenças convivam, que protejam o direito das diferenças. Isso a partir de políticas públicas, a partir de um investimento na redução de desigualdade, do fortalecimento da justiça, isso em tese, mas que as pessoas deixaram de acreditar, e porque elas enxergam a urgência do dia a dia. E muitas vezes essa leitura universitária, científica, educada do Estado, vendo um projeto político daqui a 50, 100 anos, não dialogam com pessoas que sabem que a realidade pede decisões e soluções urgentes, porque é questão de vida ou morte para elas. Então, de alguma maneira, esse projeto de futuro, essa visão de médio prazo, vai perdendo conexão. Nesse mundo virtual, que dialoga também com as emoções das pessoas nas redes sociais, onde o mais emocional, o mais emotivo, o post mais emotivo, que gera mais raiva, gera mais engajamento, é o que ganha mais popularidade. Então, a gente deixa de ter um mundo e um Estado e um projeto de futuro voltado para o médio prazo para ter um projeto político muito consistente voltado a ganhar dinheiro e para o curto prazo. Empreendedorístico, de tomar o Estado para beneficiar os meus aliados. Enquanto aquela ideia de um Estado universalista, um Estado garantidor de direitos, redutor de desigualdade, passa a ser visto com ceticismo. E aí você tem esses mundos todos conectados para fazer parte dessa grande aliança de tomada do Estado para favorecer os negócios dos aliados, né?
O Bruno, nem é o tema central do seu livro, mas como é a relação dos evangélicos, das igrejas evangélicas com as igrejas católicas nas periferias?
Olha, é importante essa pergunta para falar, bom, o universo evangélico é muito heterogêneo, né? E essa é, inclusive, a força do universo evangélico, né? A partir do momento que você elimina o padre como mediador da leitura bíblica, né? E como o representante da fala divina para os pobres, você permite que as pessoas façam a leitura da Bíblia de acordo com a sua própria realidade. E façam profecias e orações e promessas de acordo com uma realidade própria de um lugar muito pequeno. Você vê o próprio Peixão, né, fazendo uma leitura adaptada e fazendo uma hermenêutica da Bíblia a partir da realidade do tráfico, né? Então você tem uma diversidade de leituras, que é o que promove essa força. Então, um analfabeto ou semi-alfabetizado com dificuldade de leitura vai ter uma capacidade de diálogo muito forte com pessoas semi-analfabetas ou com dificuldade de leituras que moram na sua vizinhança. E por isso ele vai ter um carisma muito maior e uma capacidade de interpretar de acordo com aquela realidade. Essas figuras passam, de alguma forma, a serem manipuladas por grandes pastores que passam a dar uma redefinição e uma releitura em relação à guerra espiritual, tudo isso que a gente vinha falando. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma resistência muito forte. Evangélicos que se sentem indignados e revoltados com essa hermenêutica que vem sendo feita da Bíblia, voltada para o ganho de dinheiro, para o conflito, uma marcha para Jesus com estátuas de armas junto com uma marcha para Jesus. Você tem uma resistência muito forte. Então, você tem, da mesma forma, católicos de direita, católicos da renovação carismática, que passam a contemplar o Espírito Santo na leitura e na forma de a manifestação do Espírito Santo no corpo dos fiéis, e dialogam com os pentecostais, que também têm a presença do Espírito Santo no corpo dos fiéis, e têm uma visão mais associada à extrema-direita e aos valores tradicionais, bíblicos, etc. E, por outro lado, você tem evangélicos progressistas mais próximos da leitura crítica do Novo Testamento, associados e próximos dos padres católicos, que são muito fortes na tradição católica brasileira, da teologia da libertação, da ação católica, que também tem muitas décadas de existência na religiosidade brasileira, né, urbana. Então, você tem diferenças de associações católicos de direita, associados a pentecostais e neopentecostais de direita, e evangélicos de esquerda, progressistas, associados a católicos progressistas e etc. São frentes diferentes, né? Acho que você tá com o microfone.
Desculpa, uma hora sempre a gente faz isso, é impressionante. É. O Bruno, o Ângelo Brigato Esther faz uma pergunta ligada à República das Milícias, mais do que esse livro, mas não deixa de estar também. Embora de sistema, a milícia não é ela mesma um grande negócio, estoque a população em troca de proteção e serviços mediante o Estado paralelo, ou seja, a gente pode enxergar a milícia como o velho esquema da proteção ampliado, é isso? Espero que seja.
Sim, sim. A milícia no Rio de Janeiro, o controle territorial que ele exerce, em hoje boa parte do Estado, né, ela consegue extorquir moradores, extorquir comerciantes, organizar negócios ilegais, como venda de gás, gatunete, venda de imóveis em áreas protegidas ambientalmente, de cigarro clandestino, e uma série de atividades que permite que ela tire receita desses territórios que ela, sobre o qual ela exerce controle. E fica mais forte ainda quando ela está associada a um discurso que legitima esse poder, e é um discurso religioso, que legitima esse poder do dia a dia, né, que ela já exerce. Então, essa busca da associação das autoridades tirânicas armadas do Rio com a religiosidade não é à toa, é uma busca pela legitimidade dessa autoridade, que ela vem mais forte quando ela se associa ao bem, né? Se associa ao bem. Associa ao bem.
A milícia, nesse sentido, é quem tem o discurso menos organizado no longo prazo? É uma dúvida que eu tenho. Porque, enfim, o discurso do crime é muito prático, digamos assim, né? Ele atrai pela praticidade e pela rapidez do dinheiro. O discurso da igreja atrai pela vida eterna, atrai pela redenção, pela saída do crime, por uma segurança, digamos, comunitária, né? Você passa a ser protegido pela comunidade. A milícia é a mais ambígua de todas essas relações com a periferia, não é, Bruno?
Eu acho que não, viu, Haroldo? Eu acho que não, e a gente vê agora a própria ação das igrejas nas polícias, e esses discursos casam porque eles estão associados à produção de ordem. Tanto o uso da violência miliciana como o uso da violência policial e como as próprias igrejas, elas representam para a periferia a possibilidade de produção de ordem, de previsibilidade. E por isso elas dialogam de uma forma mais orgânica, porque as pessoas associam o uso da violência policial com a produção de ordem. E por isso você vê uma série de policiais e uma série de milicianos conectados com esse discurso religioso, com esse discurso da produção de ordem. A ordem que é deste Deus tirânico, né? Desse Deus que exige que os valores, determinados valores, sejam cumpridos e que está disposto a ir para a guerra em defesa desses valores do bem. Então, são mais orgânicos e, por isso, dialoga e produzem uma força de uma forma mais natural do que do crime. O crime você precisa um exercício, porque realmente são mundos opostos. Só quando ele consegue ser visto como um empresário e não como um criminoso, eles passam a dialogar. Quando eles passam a ser vistos como um produtor de empregos, como gerador de empregos, é que eles começam a dialogar de uma forma mais orgânica. A polícia, as milícias e as igrejas, elas conversam mais naturalmente.
Tá certo. Ô, Bruno, a gente assiste essa radicalização de alguns pastores, né? E eu acho que o Malafaia é a figura mais evidente disso, né? Qual é a rede que acolhe esse discurso do Malafaia dentro das igrejas evangélicas? A gente consegue dimensionar mais ou menos isso? Onde o Malafaia é visto com seriedade e onde ele é rejeitado?
Olha, eu acho que o Malafaia, né, apesar de ser o líder de uma Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, e por isso é considerado formalmente como um pentecostal, ele tem e traz elementos do neopentecostalismo muito forte, principalmente essa questão da teologia da prosperidade, a questão do Deus do Antigo Testamento, essa disposição para a batalha espiritual, essa demonização dos inimigos, essa disposição para a guerra. E, ao mesmo tempo, você tem uma diversidade imensa de congregações, né? E de religiosidades pentecostais e neopentecostais, que, de alguma forma, são captadas por esses discursos mais massivos de comunicação em televisão, em rádio, que acabam se orientando por esses grandes profetas, né? Por esses profetas mais midiáticos, e passam a ver sentido nesse mundo e passam a se associar e fazer parte dessa grande rede de apoio, que é a rede de apoio da extrema-direita. Então você tem, principalmente nesse mundo, uma rede muito conectada com esse discurso do conflito do bem contra o mal, que é o que dá suporte ao bolsonarismo, apesar de todas as denúncias que vão sendo feitas contra o Bolsonaro, apesar desses anos de sucesso iniciais do governo do Lula, e você vê essa resistência em transformar a opinião pública, porque eles vivem nessa bolha que dialogam com eles mesmos. E essa bolha que não consegue ouvir contrapontos e que se transforma em espécie de crenças de seitas conspiratórias, que vem ameaça no mundo pelos opositores. Então, é, de alguma maneira, uma parte majoritária do pentecostalismo e do neopentecostalismo. E você tem, por outro lado, uma resistência muito e uma resiliência muito forte de uma parte minoritária que se sente perseguida dentro da própria igreja. Então, hoje, você tem esses cristãos progressistas, esses cristãos que enxergam o bolsonarismo de uma forma crítica e a violência pregada pela igreja de uma forma crítica, como perseguidos pelos próprios cristãos. Então, eles são perseguidos pelos cristãos de direita. Hoje, quem tem um discurso progressista nesse universo pentecostal é perseguido pelos próprios cristãos de direita. Se você tem uma violência contra os cristãos hoje, ela é mais forte dentro da própria igreja evangélica frente a esses cristãos progressistas pelos cristãos de direita. Então,
Cristãos progressistas estão literalmente na linha de tiro dos cristãos de direita.
Sim, é muito difícil você ser um cristão progressista e conversar e dialogar nesse universo predominantemente bolsonarista.
Uma última pergunta sobre isso. Os católicos são cristãos para os evangélicos?
Sim, são cristãos, sem dúvida. Tem algumas interpretações diversas da Bíblia que surge com Lutero há 5 séculos atrás, mas são aliados, inclusive que essa aliança vem desde a Constituinte, em 1988, lutam por questões ligadas à defesa da vida, questão do aborto, família e tudo mais. São cristãos, tá? A questão do santo, de você adorar santo, tem uma série de peculiaridades.
Tem conflitos, mas são aliados.
São aliados, Não, a não ser a teologia da libertação, por exemplo, e teologias dentro do catolicismo que são demonizadas. Essa leitura mais crítica da riqueza, essa leitura vista como comunista dentro da igreja, aí sim você tem um conflito importante.
Mas aí o Papa, algumas vezes, entra também na linha do... O Papa é acusado de participar dessas teologias demonizadas, de vez em quando.
Sim, essa crítica existe contra o Papa Francisco, e a força da direita dentro da Igreja Católica veio com o Papa João Paulo II. Você tem toda uma história aí também que dá pano para manga.
Tá certo. Ô, Bruno, a gente está chegando ao fim, a gente já está uma hora conversando aqui. A gente, quando começa, enfim, é sempre bom o papo com você, mas eu preciso encerrar. Então, vou pedir para você sugerir um livro e um filme para quem estiver assistindo esse programa de hoje.
Tá legal. O livro que eu sugeri é um livro que está sendo lançado hoje sobre esse tema. As minhas indicações foram para quem tiver interesse para se aprofundar nesse tema, que chama O Púlpito, Fé, Poder e o Brasil dos Evangélicos, da Ana Virgínia Balosier, também é da Todavia, mas ela é uma jornalista, imagino que você conheça, Haroldo, que escreve há muito tempo sobre os evangélicos. Eu comecei a ler, faz um histórico sobre a ascensão dos evangélicos no Brasil, ela conta várias histórias interessantes, e também é imperdível para quem quer se aprofundar sobre esse tema. Está saindo hoje nas livrarias, então é um livro que está sendo lançado hoje, casa muito bem com o dia de hoje. O filme que eu sugeri chama Holy Spider, é um filme, um thriller iraniano que está na Netflix, ou seja, tem uma pegada pop, apesar de iraniano, né, vamos dizer assim, mas é muito interessante. porque é justamente um serial killer fundamentalista que mata prostitutas. Então tem toda essa discussão da religiosidade e é um filme muito, muito legal. Está na Netflix, vocês podem ver. Então, e é baseado, gente, em fatos reais. É baseado em reais. E aí tem a série que eu sugeri também dentro desse tema, que chama The Chosen. É uma série que está muito pop entre os evangélicos, né? Também está na Netflix. Os atores dessa série, eles vieram até para o Brasil e são super celebrados no Instagram, no TikTok, porque eles aproximam... O Jesus é baseado nos evangelhos do Novo Testamento, né? E aproximam Jesus do dia a dia, um Jesus mais carne e osso, mais humano, bem-humorado, e os apóstolos também, cheio de defeitos e qualidades humanas, que aproximam ele do dia a dia de qualquer... Eles do dia a dia de qualquer um. E já está na terceira temporada, e a quarta temporada... Os primeiros capítulos, para vocês verem a popularidade que ele ganhou entre os evangélicos, foi lançada nos cinemas agora, mas está para sair a quarta temporada. E é uma forma diferente para quem está acostumado a ver as novelas da Record, né? É um Cristo mais crítico, é um Cristo mais próximo do Novo Testamento, né?
Tá certo, mas tem essa ideia forte do povo escolhido, né? Pelo próprio título do...
Sim, The Chosen.
Bruno, volte sempre aqui, Opera Mundi.
Com certeza, sempre convidar, estamos aí.
Tá bom, um abraço.
Eu quero ver, estou esperando aí para ver o lançamento do Marcelo Godoy, Os Cachorros, que eu já comecei a ver. E, pô, estou super sobre Os Infiltrados no PCB. Pô, esse livro vai arrebentar, cara. Estou muito na expectativa de lê-lo também.
O livro é incrível, a gente já fez uma entrevista aqui com o Marcelo Petro no dia 30 de abril, acho que o livro vai sair lá meados de maio, né? Porque, enfim, ele falou do livro por causa da virada, né? Do 60 anos, do golpe de 64, mas certamente é um livro super importante. Eu já li, né? Então eu posso te falar que é ótimo mesmo.
Estou muito curioso.
Obrigado, Bruno.
Valeu, Haroldo.
Um grande abraço. Tchau, tchau.
Tchau.